Dose única contra HPV. Protege significativamente contra o câncer do colo do útero. De acordo com recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, segundo os estudos, a proteção se mostrou comparável aos esquemas de duas ou três doses do imunizante. Esta decisão, não é? Essa descoberta pode ser um divisor na prevenção da doença e essa nova recomendação do grupo de trabalho da OMS tem como base preocupações com a lenta introdução da vacina contra o HPV nos programas de imunização. Baixa cobertura geral, inclusive, da população, especialmente nos países mais pobres. Vou conversar sobre o assunto com o especialista, professora doutora Luísa Lina Vila, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é chefe do Laboratório de Inovação em Câncer do Centro de Investigação Translacional em Oncologia do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Professora, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxana, um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes, um prazer.
Muito obrigada por sua atenção, seu tempo aqui dedicado ao ouvinte da Rádio USP para tratar desse assunto. Como vocês, especialistas desta área, veem essa recomendação, que é de uma reunião, né, que é no mês de abril, essa decisão, essa recomendação da OMS, falando que uma dose protege, a proteção se mostrou comparável, professora Lina, aos esquemas de duas ou três doses. Que implicações isso traz?
Tem várias implicações. Essa reunião, acho que é importante pontuar, é a reunião de um grupo estratégico da Organização Mundial da Saúde para aconselhar sobre questões de prevenção de vacinação, com vacinas. Então, esse grupo, na verdade, revisou muitos estudos já publicados, onde se observava, mesmo no passado, quando os ensaios clínicos foram feitos com três doses, era necessário dar três doses, que em alguns casos haviam grupos que não tomavam todas as doses. Algumas mulheres não eram vacinadas com as três doses, às vezes só duas, às vezes uma. E esses pesquisadores reportaram que, apesar de terem tomado menos doses, se podia observar proteção. Proteção contra as infecções, proteção contra algumas doenças que estavam sendo medidas nesses ensaios clínicos, particularmente lesões precursoras do câncer do colo do útero. Bom, a partir daí, surgiu então essa importante dúvida: será que não são necessárias então três doses? Será que com apenas uma nós poderíamos imunizar a população? E aí o que acontece é que está de fato, foi lançado há 4 anos já, um ensaio clínico para poder provar que uma dose é suficiente comparado com duas doses, porque com o tempo se verificou, se recomendou que o pessoal mais jovem, 9 a 14 anos de idade, deveria tomar apenas duas e não seriam necessárias três doses. Bom, a base dessa questão toda, que obviamente tem implicações importantíssimas, inclusive em implementação em programas nacionais de imunização, não apenas o custo, mas a maior facilidade, se você puder usar menos doses, leva a uma análise importante se de fato funciona, não é? Quer dizer, primeiro você está tomando três, depois você toma duas, agora com uma só, será que é suficiente? E de fato, aparentemente não, através de alguns resultados que vêm se acumulando, as respostas imunes contra essa vacina são muito potentes. Isso significa que, dependendo da condição e da faixa etária, uma dose deverá ser suficiente para prevenir por anos a fio. Então, veja, essa é uma questão importante, inclusive, porque você está falando de anos, você está falando em vacinar meninos que ainda não iniciaram atividade sexual, e você espera que a vacina os proteja ao longo do início, ao longo dos primeiros anos de atividade sexual. que são os anos onde ocorre o maior número de infecções. Uhum. Então, é um assunto muito, muito importante, e que se confirmado, se recomendado como tal, quando começarem os países a utilizarem essa recomendação, porque por enquanto é apenas uma sugestão,
sim,
não é? Poderá ser de grande valia para a utilização em menor quantidade, que eu quero dizer, em menor número de doses, em programas nacionais de imunização.
Uhum, uhum. Vamos ver como esse assunto será tratado aqui. Por enquanto, aqui no Brasil, duas doses, né, professor? Agora, vamos explicar. Protege contra que vírus, que infecção, e se isso pode levar a um câncer, um tipo de câncer. Então, é uma doença que deve ser evitado, né? Tantos estudos que vocês desenvolvem para chegar a uma vacina. Quando você tem ali na mão um remédio potente, né? É uma prevenção para uma doença, por que não ampliar isso, né? Não tem justificativa para não vacinar, não é? Então, queria que você explicasse um pouco para a gente esse caminho da prevenção. O que é que a não prevenção pode levar, né? E leva, tem levado a mulheres a desenvolver esse tipo de câncer.
Sem dúvida, a começar pelo câncer do colo do útero, que é o tumor mais frequente provocado por HPV, ele é a quarta causa de morte por mulheres no mundo. Ela pode ser a segunda, ela pode ser a primeira causa de morte em certas regiões do nosso país, por exemplo, e em países menos desenvolvidos. Mas não para aí. O HPV é um vírus que infecta peles e mucosas, e ele pode causar o câncer do colo do útero, como acabo de destacar, o câncer de pênis nos homens, metade dos casos de câncer de pênis são causados por HPV, pode causar câncer de canal anal, e aí afetando primeiramente as mulheres, em seguida os homens. Nós temos também o câncer de vulva e o câncer de vagina, uma parte deles causados por HPV. Não bastasse, tanto em homens quanto em mulheres, e com mais significado nos homens desta feita, o câncer de orofaringe, um câncer que acontece na base da língua, no fundo da garganta, na orofaringe, e ele está aumentando epidemiologicamente. É uma doença que está aumentando a partir do momento que se faz menor uso de fumo, de tabaco e consumo de álcool, começam a surgir ou surgem em maior quantidade os tumores da orofaringe em homens, principalmente. São todos tumores causados por HPV que podem ser prevenidos com uma vacina existente, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, para meninas de 9 a 14 anos de idade, para meninos de 11 a 14 anos de idade, para mulheres e homens vivendo com HIV gratuitamente até 25 anos de idade, para as mulheres até 45 anos de idade. E nós sabemos que o HIV aumenta o risco de surgimento desses tumores todos. Então, está disponível para outros pacientes imunodeprimidos, como pacientes transplantados de órgãos, pacientes oncológicos, que vivem com imunossupressão para controlar seus tumores. Então, é importante saber que essa ferramenta é crítica na prevenção. Por que ela não é mais utilizada? Por que as coberturas continuam sendo baixas? Acredita-se uma parte por desconhecimento de quantas doenças esse vírus pode causar. Ser um vírus de infecção quase sempre assintomática, então a pessoa não percebe que tem, os médicos às vezes não referem, não indicam a vacina. Eu acho que esse é um importante alerta, um importante aspecto que deve ser discutido, deve ser colocado para que as pessoas possam fazer a opção de vacinar suas crianças, seus adolescentes, para que um dia eles não venham a ter esses tumores.
Uhum, sem dúvida. E meninos e meninas, né? A vacina HPV, professora, ela é eficaz contra a prevenção dos sorotipos 16 e 18, que é os que causam a maior parte dos casos de câncer do colo do útero, está correto? É isso mesmo?
É mais que isso,
mais,
né?
Mais que isso, Rosane, até, né?
É mais que isso. Nós temos uma vacina que previne contra esses dois tipos. Uhum. Nós temos no nosso Plano Nacional de Imunização a vacina que previne contra quatro tipos de HPV.
Perfeito.
16 e 18, que são os causadores de câncer, principalmente câncer, e 6 e 11, que são os causadores das verrugas genitais e da papilomatose respiratória. E no ano que vem, nós deveremos estar recebendo a vacina, que hoje é a principal distribuída no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que é uma vacina de 9 tipos de HPV. Então, com essa, nós poderemos prevenir 90% dos cânceres do colo do útero. Então, o que está aí é fenomenal. Nós podemos seguir a ampliar ainda mais as taxas de proteção. Uhum. Vacinem-se, é muito importante.
É fundamental. Acho que o recado é tão direto, né, professora Lina, mas é importante a gente bater nessa tecla, né? Tá tão claro, quer dizer, desenvolver um câncer, receber esse diagnóstico é tão duro, né? Às vezes mulheres muito jovens, né? Que têm ainda uma vida inteira pela frente, vida reprodutiva. Então, meninos e meninas, quer dizer, se tá aí, se previne, né? Contra todas essas doenças, não há justificativa para não levar os responsáveis, não levarem seus filhos para se vacinar contra o HPV. Quantas são as doenças que podem ser evitadas? Acho que não tem recado mais claro, né? A gente precisa atingir um número maior e prevenir isso em homens e mulheres. E o que mais? Acho que está tudo dito, né? De forma bastante clara.
Perfeitamente. Eu diria que a prevenção baseada em vacinas, e isso eu expando também a mensagem tão importante que você está trazendo a todos, é que realmente a prevenção é a melhor forma de controlar doenças, porque você trabalha na causa da doença. É. Você não vai lá depois ter que tratar, ter que usar tratamentos às vezes insidiosos, dolorosos, cirurgias gigantescas. A implicação aqui é o seguinte: esse vírus causa esses tumores, isso está provado. Vários desses vírus causam tumores. Por que não eliminar a infecção e, ao fazê-lo, eliminar a doença? Eu acho que essa é a mensagem. Com uma injeção subcutânea, agora uma dose só, se e quando for implementado no nosso país, é importante dizer isso, por enquanto, tem toda a razão, ainda são duas doses, mas são duas injeções sem com dor local no máximo, sem efeitos adversos graves, seguras e que já foram aplicadas em centenas de milhões de indivíduos no mundo, sem consequências. Ninguém ouve falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, um ou outro evento adverso que tenha ocorrido se demonstrou não ser causado pela vacina. Então é importante que a gente possa continuar tendo esse espaço. Muito obrigada, Roxane, o espaço para divulgação dessas importantes informações.
Eu é que agradeço muitíssimo a sua disponibilidade, professora Luísa Lina Vila, chefe do Laboratório de Inovação em Câncer do Centro de Investigação em Oncologia do ICESP. Muito obrigada por seu recado aqui, importantíssimo.
Agradeço e continuamos à vossa disposição. Um abraço a todos. Obrigada.